Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sobre todos os aspectos. Episódio 28, Song of the Deep. Song of the Deep foi lançado em julho de 2016 para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ele foi desenvolvido pela Insomniac, a mesma que fez o Spider-Man de 2018 e tantos outros títulos reconhecidos popularmente. Song of the Deep, com essa cara de independente, contou com uma parceria da loja americana GameStop, que atuou como publicadora. Song of the Deep é um Metroidvania subaquático. A sua narrativa é como uma leitura de um livro infantil, porém a sua experiência envolve diferentes tipos de sensações, de positivas em relação ao embarcar em uma aventura, ou negativas entre aspas do medo do desconhecido. Você controla Mary, uma garota que com seu submarino parte em busca de seu pai que desapareceu no mar, após sair para pescar. É bem evidente o nível de produção vindo de um estúdio grande como a Insomniac comparado a outros independentes, em especial a dois outros jogos Metroidvanias no fundo do mar, o Aquaria de 2007 e o The Aquatic Adventure of the Last Human, que lançou também em 2016, só que em janeiro. A qualidade de Song of the Deep não se dá apenas pelo seu visual, mas na fluidez da gameplay, cuja movimentação do submarino requer um nível de adaptação. Existe toda uma física debaixo d'água para dominar, e também de manipulação de objetos pela mecânica do gancho. Song of the Deep tem algumas particularidades como Metroidvania. A fluidez do jogo é bem rápida, a progressão não é dividida em salas. É similar ao que o Ori and the Blind Forest e sua sequência fazem, um ritmo mais orgânico. Essa característica gera maior velocidade em percorrer o mapa. Distâncias que parecem longas se encurtam com essa movimentação, porém essa rapidez pode fazer com que algumas áreas passem muito rápido, resultando em uma falta de conexão do jogador com o mundo. O problema é que mesmo perto do fim do jogo, quando o submarino já possui todas as habilidades, certos obstáculos travam o jogador da mesma forma que no começo, quando teve o primeiro contato. E uma das melhores sensações de um Metroidvania é no final o jogador se sentir mais poderoso, com mais possibilidades, livre para navegar melhor pelo mapa, já que tem bastante backtracking. E Song of the Deep não faz isso muito bem. Colocando num contexto, ele seria considerado um jogo muito ousado se fosse feito por um estúdio menor, na parte técnica mesmo, pois a velocidade de navegação pelos cenários é muito rápida, então a montagem dos cenários deve acompanhar a progressão do jogador. Isso não é algo simples de fazer com todas as camadas que ele tem. A coisa que me deixou mais feliz em Song of the Deep, no ponto de me deixar com um sorriso no rosto, apesar da contradição, é que em certo momento a Mary consegue respirar debaixo d'água, por conta de uma habilidade, e com isso o jogador consegue entrar em pequenas passagens. E nesse momento a câmera se aproxima da personagem, a ponto de o jogador perder parte da área da visão em volta. Esse zoom, por mais despretensioso que pareça, evoca momentos de sensações claustrofóbicas, algo que eu não tinha visto desde o Metroid 2 Return of Samus lá de 91. Você está no fundo do mar, possui um campo de visão reduzido, existe um suspense ao se deparar com o inimigo e uma condição mais frágil comparado a quando está com o submarino. Mesmo com sua superioridade técnica comparada aos jogos independentes, Song of the Deep ainda é simples comparado aos grandes lançamentos AAA. Mas no entanto, a Insomniac inseriu uma certa mentalidade recorrente de boa parte dos grandes jogos atuais enquanto estrutura, o que acaba prejudicando a sua consistência. O mapa de Song of the Deep indica esmeraldas, ícones que remetem especialmente à moeda do jogo. Jogadores de videogames se comportam de várias formas. Então imagine a situação que você termina uma área que consistia em vários quebra-cabeças. Você passou aquele tempo focado naquilo. E quando sai de lá, satisfeito pela realização. você olha o mapa e ainda há ícones de esmeralda, ou seja, recursos deixados para trás. Levando em conta qual o ponto forte de uma experiência Metroidvania, que no caso é a exploração, eu faço a seguinte pergunta: qual a sua vontade de retornar a esse local, sabendo que alguns obstáculos vão se repetir e que essas esmeraldas representam apenas moedas? Durante toda a jornada submarina, o jogador tem em mente quais as recompensas que essas esmeraldas no mapa representam. Não é uma exploração do desconhecido a partir de então. Você se torna um completionista, o termo usado do jogador que quer completar cada desafio do jogo, envolvendo ou não um achievement ou troféu. Portanto, durante o decorrer do jogo, você vai acabar tendo essa escolha de como investir. Eu, por exemplo, em certo ponto, decidi ignorar a existência dessas esmeraldas. E mesmo assim, o fato de elas estarem ali gera uma agonia de deixar algo para trás. No caso de Song of the Deep, Mary está urgentemente buscando seu pai. A justificativa de ser um Metroidvania se dá em você procurá-lo em um labirinto oceânico em busca de cada pista que possa lhe aproximar dele. Voltar em Ares para coletar moedinhas aproxima Mary de seu pai? Na verdade, sem muito esforço, você fortalece a sua principal arma, que é o gancho, para lidar com inimigos que vão se tornando mais fortes. A escolha está nas mãos dos jogadores, mas esse modelo pode nos distanciar da mensagem que esse produto, enquanto obra, quer passar. E mesmo que ele não queira passar isso, existe essa abertura e passar, desculpa repetir a palavra. Mas fora isso, tudo que eu falei é algo bem dependente de quem vai jogar, o jogo é em si maravilhoso. Song of the Deep está entre os meus Metroidvanias favoritos, sobretudo quando eu coloco um por franquia. Como eu falei no início, apesar de ser esse conto de fadas aquático, ele se aproveita muito de suas qualidades estéticas para gerar situações que induzem a diferentes sensações. As áreas apresentam diversos desafios. A movimentação debaixo d'água, influenciada pela física, dá esse frescor ao gênero. É uma outra forma de pensar a exploração. Tanto na parte técnica por um estúdio que tem condições de fazer algo mais bem polido, quanto pelo escopo menor, que nasceu do diretor criativo do estúdio de fazer uma personagem que sua filha pudesse admirar, que suas qualidades listadas como inteligência, criatividade, gentileza e resiliência se distinguissem de um certo aspecto problemático de heroína, que mais costuma ser um reflexo de um imaginário que importa qualidades masculinas, como ser durão ou viril para resolver conflitos, além do sexismo na aparência. Song of the Deep é essa história simples, mas que garante momentos afetivos. Você está realmente investido a ajudar a Mary. É uma experiência que guardo tanto pela parte jogável, quanto suas qualidades estéticas de visual e som. Acho que para quem é fã de Metroidvania, com certeza vale a pena experimentar.